O texto principal da Carta de Conjuntura da Fundação de Economia e Estatística deste mês foi sobre a crise financeira do Rio Grande do Sul e seus componentes. O economista liberal do Santos Marques Júnior, autor do estudo, nos fala sobre a situação das finanças estaduais.
O estudo propõe os três componentes da crise financeira do Rio Grande do Sul. O primeiro componente é um componente de longo prazo, que é representado pela dívida pública do Rio Grande do Sul, que é uma dívida bastante elevada. Em abril atingiu um montante de R$62 bilhões, que corresponde a 18% aproximadamente do PIB do Rio Grande do Sul. O problema de ter uma dívida elevada é que isso obriga o Estado a despender muitos recursos com o serviço da dívida, que são juros e amortizações. Só no ano de 2014 foram gastos R$3,3 bilhões em pagamento do serviço da dívida, o que corresponde a uns 11% da receita corrente líquida, que é aquela receita que o Estado realmente pode contar para cumprir com as suas obrigações. O segundo componente da crise é de médio prazo, e isso é representado pela deterioração fiscal que houve no período 2011-2014. Ou seja, se praticou uma política fiscal frouxa, né, de não austeridade, e a gente pode observar isso através dos dados, né, quando o superávit primário foi caindo, chegando-se a um déficit de R$469 milhões em 2014, um déficit primário. Qual é a consequência disso? A consequência é mais endividamento e o não controle da dívida pública. E o terceiro componente da crise é a crise econômica que afeta a receita do Estado. Então, em função da crise econômica, queda da atividade econômica, queda das vendas, queda do comércio, dos serviços, cai a arrecadação. Então, somando os três componentes, nós temos a situação de crise. E os sintomas das crises também são três, né? Primeiro, o governo do Estado administra o caixa no dia a dia e posterga gastos. É uma forma de financiamento. Gastos salários, inclusive gastos salários, credores e fornecedores. O outro sintoma da dívida é que o Estado vai demorar para equilibrar as contas, né? Esse ano, o que está acontecendo é que o déficit vai parar de aumentar, mas vai continuar tendo déficit orçamentário nesse ano e provavelmente nos próximos, o ano que vem e no outro ano ainda. E o terceiro sintoma é que o Estado esgotou a capacidade de endividamento. Os depósitos judiciais foram praticamente exauridos e ainda o Estado passou do limite legal para se endividar. Então, pode perguntar finalmente, o que mais pesou para a situação? A minha hipótese é que foi o período de deterioração fiscal. Se o Estado tivesse atingido as metas de superávit primário de 2011 a 2014, a situação das contas públicas certamente seria outra e as contas públicas teriam melhores condições de enfrentar situações como a crise econômica atual.
Melhoras só a partir de 2018?
Tem a proposta do governo de elevação de ICMS. Se o governo conseguir, a arrecadação deve aumentar, né, porque é um imposto de demanda inelástica, e controlar os gastos, aí as contas públicas, então, dois anos, começam a melhorar, sim, as contas públicas do Rio Grande do Sul. Teriam outras medidas mais importantes, mas ao que tu diga, falta consenso político, por exemplo, uma reforma do Estado, né, que consiga controlar os gastos públicos, isso não está fora do debate público. Um programa de privatização também parece estar fora da discussão. Então, é gradualmente que a gente vai retomar o equilíbrio das contas públicas. Assim como e é gradual, porque a situação econômica é muito grave. A crise econômica já está se prevendo recessão esse ano, recessão ano que vem, e inclusive para os estados, né? Dos 27 estados, né, incluindo o Distrito Federal, 26 estão em recessão econômica. Então, a situação do Rio Grande do Sul não é diferente. Então, a única medida é, no médio prazo, o Estado recuperar a sua capacidade de se financiar e honrar seus compromissos.
A crise do país também afeta o Rio Grande do Sul?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Toda a crise econômica, política fiscal e monetária brasileira, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, que é a questão da taxa de juros. A elevação da taxa Selic, todas as taxas de juros se elevam. A consequência disso, as pessoas não se endividam, reduzem poupança, reduzem consumo ou postergam consumo. As empresas vão diminuir o investimento e podem postergar investimento. Elas vão demorar a retomar investimento. E isso tudo impacta a demanda agregada da economia regional. Impactando a demanda regional, a tendência é manter esse processo de recessão econômica, também em nível regional. Tudo isso acaba afetando a elevação da carga tributária, os impostos federais, diminui a renda das pessoas, diminui a renda disponível e também isso impacta a demanda agregada. Então, no curto prazo, um ano, dois anos, não tem muita alternativa mesmo. É uma situação de crise e que o importante é indicar para a população que há um caminho que vai se sair da crise. Mas ainda nós não estamos no fundo do poço, ainda a situação pode piorar em termos de crise econômica.
Ouvimos o economista Lideraldo Santos Marques Júnior, da Fundação de Economia e Estatística. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.